Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Sexta-feira, vamos lá para o nosso podcast, conteúdo, informação. Eu vejo que muitas pessoas se sentem tocados pelo podcast e fazendo mudanças de comportamento, mudanças de ações, e algumas pessoas acabam em alguns momentos não escutando pela correria do dia a dia, mas faz parte. Saiba que dentro de uma correria do dia a dia e dentro de uma economia de energia que o nosso corpo gosta de fazer, o nosso corpo ele não gosta de sair da zona de conforto, ele não gosta de ser estressado, ele não gosta de nada, ele quer economizar energia, ele quer guardar energia. Então, a gente tem que deixar sempre definido a estrutura, tá? Segunda-feira eu faço uma corrida, terça-feira eu saio pedalar, quarta-feira eu folgo, quinta-feira eu levo a esposa para passear, sexta-feira eu levo a patroa, a outra patroa, dois para passear, no sábado eu pedalo. Meu, estrutura, organização, porque se você tiver que ficar pensando aonde vai, que hora vai, com quem vai desistir. Vai pensar e não vai fazer. Então, é o básico. Definiu a estrutura, vai lá e executa. E veja que ao longo do processo, eu sempre instigo, vamos mudar a estrutura, vamos ver se funciona desse jeito. Por exemplo, a pessoa vai lá, faz uma semana e na outra, na semana ela coloca alguma coisa diferente. Opa, vou repetir o que ela fez para ver se vai, se encaixa e eu tiro aqui e coloco lá. Então eu sempre vou flutuando em cima do que você está disposto a fazer, em cima do que a tua rotina está funcionando. Percebam, né? Vocês já devem ter percebido que eu não fico exigindo as coisas. Eu sempre coloco, ó, o mínimo é isso. Para você se manter motivado, o mínimo é isso, para que você tenha um condicionamento competitivo, ó, o mínimo é isso, e eu sempre oriento com relação às opções, ó, existe a opção de fazer isso, existe a opção de fazer aquilo, mas eu nunca exijo, tá? Ou cobro, eu sempre oriento, tá? E eu percebo que muitas vezes parece que vocês se sentem cobrados, né? Só que assim, a gente precisa, né? Se a gente parar para pensar, na verdade, não escutar isso como com duas facas na mão, escutar isso, cara, realmente, eu preciso às vezes de um puxãozinho de orelha. Faz parte, né? Mas vamos lá. Com relação a obstáculos na rua, principalmente agora que está sem o pedágio, tem muita sujeira ali no acostamento, na estrada de chão também, às vezes tem pedra, tem valeta que aparece do nada, e a gente tem que ter a compreensão de que sempre quando eu vou me desvencilhar de um obstáculo, a melhor maneira é saltando. Salta, puxa a bicicleta. Porque a partir do momento que você quer desviar, você acaba perdendo a linha, acaba escorregando, acaba sendo pior. Então, se tem um obstáculo, seja com speed, com mountain bike, pule, puxa. Porque na pior das hipóteses, se bater, vai furar um pneu, vai dar uma quebrada de raio, mas você vai estar no domínio da situação. A partir do momento que você quer desviar para um lado, para o outro, além de você se colocar em risco, você pode colocar os outros também que estão com você em risco, tá? Então sempre salta, puxa a bicicleta, usa, né? Todo mundo usa sapatilha, então vai favorecer isso. Com relação à minha queda ontem, a gente estava fazendo treino, né? Tranquilo, dentro da proposta. Aí começou a chover E a gente não diminuiu a velocidade, porque até então eu não tinha tido nenhum momento de opa, escorregou, segura, vai. Não, em nenhum momento eu tinha tido essa situação. Mas teve uma curvinha ali que estava na hora de dar uma acelerada na série, e aí eu passei escorregando na curva, ralei ali, né, o braço e o joelho. E, meu, faz parte, né? Infelizmente a gente acompanha tanto nos colegas quanto nos profissionais que infelizmente queda no nosso esporte faz parte. E ainda mais ontem, que era um trabalho técnico, né? A gente se colocou numa questão de trabalhar técnica, trabalhar percepção, percurso junto com o desenvolvimento da parte física. E aí, com essa questão de eu sei que eu tinha calibrado o pneu, que o pneu estava cheio, porque eu calibrei o pneu antes de sair de casa, então eu sei que ele estava cheio. Se tivesse vazio, poderia ter evitado a queda? Depende, relativo, tá? Não tem como saber, talvez. Mas, beleza, ralei aqui, coloquei a foto ali no grupo para, não que eu gostaria de fazer, mas o pessoal já estava se exaltando ali, porque daí esse tempo tá ruim, treina pouco, aí tá com a energia acumulada e fica arranjando briga com os amigos. Então eu pus a foto ali, vocês viram que tá numa condição um pouquinho ruim e não sei se eu vou conseguir competir domingo lá na Speed, é uma coisa que eu queria bastante, mas faz parte. Com relação aos dispositivos, seja ele Garmin, Shoz, Absolute, sempre deixe o autopause ligado. O que é o autopause? É aquele que você para numa esquina e ele para de contar o tempo. Para ali numa subida, para esperar o colega e ele para de contar o tempo. Então esse autopause sempre tem que deixar ligado. Porque senão o tempo do treino acaba sendo superestimado, queira ou não, tá marcando ali a frequência cardíaca. E o TSS e o volume de treino acaba sendo bem mais alto da realidade. Então a gente acaba não tendo os dados tão bons, né? Outra coisa, para quem usa o treino estruturado no Garmin, perceba que não tem autopause, né? A partir do momento que você clicou ali executar o treino, ele vai executando, vai executando, vai executando, mas tem que criar o hábito de que pegou uma descida e aonde vai começar uma série. Então vai lá, falta 5 segundos para começar um estímulo mais forte. E você está no meio de uma descida que não vai casar. Meu, você pausa a atividade, termina de descer e lá embaixo você despausa e começa a série. Então você pode fazer esses ajustes para que o treino estruturado encaixe direitinho no percurso. E também sinaleiro, né? Sinaleiro, tudo é bom sempre pausar para acabar não perdendo algum estímulo durante as séries. E outra coisa que tem que deixar desligado é a detecção da frequência cardíaca. Por exemplo, no Garmin, se você deixa isso ligado, se a cinta por algum motivo dá algum erro, marca lá 220, 210. O Garmin vai reconfigurar todas as tuas zonas em cima desse erro de marcação. Que acontece, às vezes acontece mesmo. Não sei o porquê, mas eles dão uns bugzinhos na cinta. Então tem que deixar as detecções automáticas sempre desligadas. É você que vai alterar as zonas quando eu mandar ali, a gente discutir se vamos trocar, não vamos. Porque senão você, pô, eu não consigo entrar na zona X, não consigo entrar na zona Y e vai olhar lá, a tua zona tá desconfigurada. Muita gente tem feito academia, tá? Por uma questão de buscar um rendimento diferenciado, por questões de repente quebrar a rotina do pedal, fazer parceria para a esposa, esteticamente dar uma melhorada. E o que acontece no começo de quando você começa a fazer exercícios localizados, a gente fica muito doído. Aquela dor tardia, porque queira ou não arrebenta ali as fibras musculares, e no outro dia dá um certo desconforto. Mas saiba que esse desconforto, ele não há necessidade de você não fazer o treino da bike no outro dia. Porque são dores diferentes, tá? A partir do momento que você sobe na bike no outro dia, mesmo estando doído da academia, você vai irrigar com sangue a região, você vai levar mais oxigênio para a região e você vai acelerar a recuperação dessa dor. E a partir do momento que a musculatura aqueceu, você vai olhar e falar assim: nossa, tô zerado, vou fazer o treino direitinho. E quase que não foi, porque estava sentindo muito desconforto. Começa o treino um pouco mais leve, a musculatura vai esquentar e vai conseguir executar o treino corretamente. A mesma coisa acontece para corrida. A gente vai lá, corre, fica doído da mecânica da corrida e não doído de cansaço a ponto de meio, eu não vou fazer outro treino porque eu tô cansado. Então, tem que prestar bastante atenção nisso para não deixar de fazer treino por algum tipo de desconforto que esteja sentindo. Com esse tempo zoado que está nesse mês de janeiro, subindo, chovendo bastante, muita gente está treinando indoor, seja no rolo, seja no spinning, seja na academia. Saiba que você pode reduzir o teu treino em termos de volume de 20 a 30% do tempo. Então, se está prescrito lá 1 hora e meia e você vai adaptar esse treino para o indoor, você pode fazer 1 hora, 1 hora e 10, que vai valer igual o treino. Porque quando a gente faz na rua, sempre tem aqueles momentos que a gente vai no embalo, que a gente não faz pressão nas pernas, e uma análise assim, bem grosseira, indica que é mais ou menos 20 a 30%, se for um terreno misto, por exemplo. Esse percentual ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com a inclinação do terreno. Mas saiba que você pode adaptar, não precisa fazer lá 2 horas de rolo, 2 horas de spin, pô, tem que ter culhão. Se conseguir fazer, pô, vai entrar como uma puta aí desafio, conhecimento corporal. Mas não há necessidade de ficar se sacrificando, tá? Você pode sim fazer esses ajustes. E não necessariamente você pode fazer no dia de chuva, ah, não tem o rolo. Meu, vai para academia, faz elíptico. Sabe aquele elíptico que é tipo um esqui? Faz o mesmo treino estruturado no elíptico. Faz o mesmo treino estruturado no remo. Faz o mesmo treino estruturado na corrida, na esteira. Você pode trabalhar nesse formato em situações que está super complicada com relação a clima. Pelo menos uma vez por mês, eu sempre coloco ali, meu, temos que fazer uma semana verde, escura. E a semana verde escura, normalmente ela acontece quando faz um longão aí no final de semana. Quando faz um treino mais uma semana mais volumosa. Só que às vezes semana volumosa é difícil como um todo, porque dia de semana a gente trabalha, tem outros compromissos e acaba ficando com o longão. Normalmente se faz treino de 3 horas, não vai lá entrega 5, faz treino de 2, vai lá entrega 4, né? Faz treino de 3, vai lá entrega um de 6, girando em torno aí de 50 a 100% a mais do que o normal da média. Essas semanas verdes escuras, elas são muito importantes, principalmente para quem está construindo um condicionamento, que a sequência de semanas verdes escuras fazem com que o fitness alcance um número mais alto bem rapidamente, tanto aqueles que já estão saturados lá em cima, onde o fitness não sobe mais, então tem que fazer uma semana laranja para depois perder fitness e fazer uma semana verde, porque é indiferente do teu fitness estar alto ou não, ah, eu não preciso de longão. Precisa, precisa sim, tá? É indiferente do teu fitness. E a semana verde, todo mundo que entende, que leva a sério essa questão das cores, sabe da importância. Todo mundo é nítido assim. Quando o cara faz uma semana verde, escura, que ele sobe fitness, meu, ele já escreve mais no Training Peaks, ele já manda mensagem, ele já tá soltando ali no grupo para quem vai pedalar. Na outra semana ele já tá, pô, vamos fazer isso, ele já começa a semana bem. Então a semana verde escura, ela tem um poder muito grande. E como é aumento de volume para entregar, meu, vai lá, se precisar treinar de qualquer jeito para entregar uma semana verde escura, tudo bem. Vai um dia em dois horários, vai no sábado, vai no domingo. Mas esse sacrifício que a gente faz, ele acaba sendo muito prazeroso depois, tá? E isso é nítido de ver aqui quando as planilhas estão abertas, quando eu estou conversando com vocês, é muito nítido de ver o quanto é positiva isso. Ao mesmo aí do outro lado tem as semanas vermelhas, né? Quando a gente tem uma semana vermelha ou na sequência ali duas semanas laranjadas, pode ver, o cara já começa a colocar outras coisas no horário do treino, já começa a não conseguir acordar mais cedo, não consegue cuidar da alimentação, e é uma bola, ao mesmo tempo que é um círculo virtuoso, existe o círculo negativo ali, que é uma bola de neve para baixo, né? Então, por isso que eu sempre cobro o mínimo. E eu fui buscar informações, eu fui ler mais a respeito disso, sobre por que que acontece isso com o nosso corpo, né? Por que que, meu, eu tô lá, tô bem, tudo, e quando eu paro, parece que é o fim do mundo. E eu achei um médico do esporte falando que a gente imagina o nosso corpo como uma caldeira. Uma caldeira, né, bem dessas usinas aí. Essas caldeiras, elas não são desligadas nunca. Porque se você desliga uma caldeira dessa, diz que ela entra em parafuso, diz que vira um colapso gigantesco. E isso no nosso corpo é a mesma coisa. Então, eu tenho percebido assim que pessoas que estão no ritmo legal, que já atingiram um fitness bom, quando essas pessoas param de treinar ali por algum motivo, por umas férias ou porque ficaram doente, meu, ela psicologicamente ela fica muito mais abalada do que uma pessoa que tá mediana ou que tá lá meio que levando as coisas mais tranquilas, sem muita cobrança. Então eu percebo que as pessoas bem treinadas, elas psicologicamente elas se abalam muito mais, justamente porque é uma questão fisiológica que força isso. Então a gente tem que ter o entendimento de que isso é normal, tá? É normal, acontece, é uma questão fisiológica, basta a gente lidar bem, aprender a lidar com isso. Eu comento porque eu vi isso em muita gente. Eu comento porque eu passei por isso final do ano e eu fui buscar informações. Eu falei, meu, mas por que está acontecendo? Tá? E meu, a gente sabe que a vida é difícil, que o trabalho é difícil, que a família é difícil. E assim, qualquer situaçãozinha, ai, fui mal numa prova, ai, fiz um treino ruim, ai, não consegui treinar essa semana e já acha que é o fim do mundo, sabe? Aí eu fui buscar uma outra informação. Falei, meu, por que que tá acontecendo isso? O que que tá acontecendo? Há anos atrás, há 5 anos atrás, meu, o papo era só treino, 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 treino e pá. E agora, ultimamente, eu tenho percebido que o papo é só psicologia, motivação. Eu falei, o que que tá acontecendo? E aí eu fui buscar informações também, tá? E o que acontece? Hoje nós estamos muito imediatistas, a gente quer ter resultados muito rápidos. E quando a gente não tem resultados muito rápidos, a gente se frustra demais. Ao invés, todo mundo sabe dos problemas da rede social, né? O quanto a rede social é ruim, a gente em busca de like, em busca de amigos, em busca de reconhecimento. E ao invés da gente levar o conhecimento do esporte, toda a bagagem que o esporte nos traz para a nossa vida, Está sendo ao contrário, a gente está trazendo todas as complicações que hoje a nossa sociedade tem para dentro do esporte. E o esporte está sendo um fardo e não pode ser isso. O esporte tem que ser uma coisa saudável, ele tem que ser uma coisa gostosa, porque a gente sabe da importância tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa vida social, para a nossa amizade, para a nossa forma de lidar com os problemas. Então, ao invés de eu pegar a força que o esporte me dá e eu levar isso para dentro da empresa e aprender a lidar melhor com os problemas, não. Eu estou trazendo aquelas complicações de, ai meu Deus, ninguém curtiu minha foto, ai meu Deus, eu postei aqui e, pô, ninguém olhou. Tá trazendo isso pro dentro do esporte. Aí ficou para trás numa subida, já é o fim do mundo, quer vender bicicleta, quer tudo. Pode ser um papo um pouco duro, mas eu não aprofundei muito, tá, em escrever aqui antes. Então eu estou falando dentro das coisas que eu estava estudando sobre, tá? Então não quero que vocês entendam que isso é uma cobrança, que isso é uma puxada de orelha, não. Mas eu quero que a gente crie eu quero que a gente crie um conhecimento em cima disso, tá? Nós somos um grupo, nós temos pessoas que às vezes estão motivadas, desmotivadas, pô, aquele cara às vezes soltou uma coisinha ali no treino que, porra, ele mudou meu dia. Mesma coisa no grupo, às vezes alguém compartilhou aqui, o cara mudou meu dia. Então a gente tem que aproveitar tudo isso, tá? E só para finalizar em cima desse assunto. Aí, meu, tô aqui, pô, cuido de todo mundo, né? Gosto, dou. Todo mundo vê pela entonação da minha voz o quanto eu me preocupo com cada um. E aí eu venho com aquele papo de novo, meu. Qualquer dificuldade que a pessoa tem ali no trabalho, na família, um mês, 2 meses, o cara, ah, vou largar, não quero mais. Meu, sério mesmo? Olha o valor da mensalidade, olha quanto ao longo do tempo que existe a nossa parceria, olha o quanto eu contribuí para um monte de coisa. Meu, vai lá, paga a mensalidade de uma vez, se não treinar, se num mês não treinar, não treinar 2 meses, eu vou estar ali, vou estar mandando conteúdo, vou estar. Meu, paga a mensalidade, igual um plano de saúde, igual alguma academia que você vai lá de vez em quando. E ali, a todo momento, você vai ter um restart. Pô, que legal, olha só o que ele falou essa vez. Vamos lá. E aí, as coisas daqui uns dias encaixam novamente. Tá bom? Não é uma briga, mas é realmente uma reflexão, porque, meu, tá sério isso, sabe? Eu tô vendo que tá sério e eu me preocupo com todos vocês. E por eu ter aqui, meu, olha o universo que é o nosso grupo. Todo mundo é importante para todo mundo. O conhecimento que um traz, que o outro traz, a forma de pensar de um, todo mundo é uma teia, tá? Então eu sou a pessoa que unifica tudo isso e passa essas informações. Bom final de semana a todos. Vamos conversando. Abraço.